Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safada. Só se faz de santa, mas dentro da evoca.
Você já deve ter ouvido esse barulhinho de alarme e outros sons hipnóticos de Evoque Prata circulando por aí.
Mesmo sendo a música mais tocada no Brasil por 2 meses, ela é cheia de mistérios. Por que Evoque Prata passa tão rapidamente? Por que ela tá indo para um tal de Ouro Minas? E quem tá no comando dela?
Hoje o G1 ouviu os criadores de Evoque Prata e os parceiros internacionais que pegaram carona em uma novíssima versão. No caminho, a gente vai aprendendo sobre a história das paradas no mundo e a estrutura da música pop. Eu sou o Rodrigo Ortega.
Eu sou o Braulio Lorenz e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
Tocando escobaia, as bichas jogando na cara. Na mira do feixe da fama, nós mete mais. Se pá, não se tomba, nas melhores e voar.
Braulio, vamos começar listando os feitos de Evoque Prata? Pode parecer um papo de vendedor de carro, mas diz aí o que ela tem de diferente.
Pois não, 3 pontos, tá? Primeiro, ela é a música mais curta a chegar ao número 1 do Spotify no Brasil, e nisso ela segue uma tendência global. Segundo ponto, ela ficou 2 meses no número 1, mesmo com artistas bem pouco conhecidos, mas que você vai conhecer agora, calma aí. E terceiro ponto, ela subverte a estrutura de uma canção pop com a criatividade do funk de Minas Gerais, que fez brilhar os olhos de DJs europeus.
Comprada a história, Braulio. Parabéns, você resumiu muito bem. Como é que chama? Um pitch, você que é do mundo dos roteiros?
Pois é.
Parabéns, bom vendedor. Mas vamos começar a contar, então. Ela começa lá em Ouro Preto, antiga capital de Minas Gerais, terra da Inconfidência, e o protagonista é o Pablo Escobar. Mas não é esse Pablo Escobar que você está pensando, é o DJ Escobar, que ganhou esse apelido porque se chama Pablo, e aí brincavam com ele. Uhum. O Pablo Patrício tem 22 anos e não nasceu na época da Inconfidência, foi na Ouro Preto atual, cidade histórica, turística e pacata.
Ele queria ser cantor e tentou virar MC, só que lá em Ouro Preto não tinha ninguém para produzir os funks dele. Ele mesmo então começou a fazer e viu que era melhor como DJ do que como MC. Mas é aquela coisa, né? Tem uma timidez, uma mineridade, aquela coisa de cidade pequena.
Eu sempre tive um interesse muito grande pela música, entendeu? Só que eu não me encontrava no que eu queria fazer. E às vezes também era porque era no interior, a vergonha, tipo, a falta de gente ao redor, que conhecimento da parada, me fez, tipo assim, demorar muito a querer entrar. Até que chegou uma época que eu falei, ah, velho, eu fico pegando uma onda nessas paradas de música. É fazer o bagulho mesmo. A gente pegou e fez.
O Escobar queria entrar na cena do funk mineiro. A gente recomenda que você ouça, se não ouviu, o nosso episódio 161, que explica esse estilo. É uma batida viajada, espacial, que cola muito no TikTok. Tem vários hits, número 1 do Brasil há anos, tipo Parado no Bailão, Bala Love, Baile no Morro. E o funk mineiro é imitado por DJs do Brasil todo.
E tem também, Ortega, outra característica que é bem mineira, que é a melodia.
Uhum.
Os samples e os vocais têm essas camadas assim, de melodias assim, excelentes, que grudam na cabeça, ficam na cabeça demais. E tem uma mistura também da batida forte do funk com essa suavidade.
Lá, 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 dentro da Evoque Prata.
Mas no início, o Escobar tinha pouca estrutura para produzir e não conseguia botar tanta melodia nas músicas. E aí ele fazia uma variação do funk mineiro que ele chama de embrasado, que é mais áspero. Ele explica.
Quando eu comecei, o bagulho é melodia. Começando na melodia, o beatzinho de melodia, a musiquinha mais igual essas que tá estourada, tinha uma melodia estourada, Baile no Morro, vou voltar, curtir o Baile no Morro. Era tipo essas produções assim, a referência, não era embrasado. Só que o mercado que eu consegui me encaixar foi nesse, porque para produzir uma música de melodia na época, você tinha que ter tipo um equipamento bom, tinha que ter um monitor bom, um microfone bom para você gravar em MC. Embrasada não, é microfone sujo, é caixa suja, você faz com qualquer coisa que você tiver. É uma coisa mais acessível. Então foi no nicho que eu consegui entrar. Falei, ó, eu quero fazer isso, mas eu vou entrar aqui, vou fazer isso pra conseguir chegar lá, que senão eu não vou chegar nunca.
Uma música anterior dele com essa marca mais embrasada se chama Ela Quer Fumar do Rush.
E ela quer fumar do roxo, gata, vou te aplicar hoje. Pede selfie, perde pose, quem vê corre não vê close. Tajado de Nike Gold. Ela quer fumar do roxo, gata, vou te aplicar hoje. Pede selfie, perde pose, quem vê corre não vê close. Tajado de Nike Gold.
O Escobar conseguiu entrar em uma produtora da Zona Leste de Belo Horizonte chamada Tropa do 7LC. A gente falou dessa produtora no primeiro episódio que a gente citou do funk de BH.
E o Escobar fazia de tudo lá. Ele criava muitas MTGs, que são montagens de funks, com trechos de vocais já existentes, já gravados, muitas vezes misturando com funks antigos.
A 7LC fez uma parceria com outra produtora menor de BH, chamada A2M. Eles estavam apostando em um cantor novo de 20 anos, que é de Betim, na região metropolitana de BH, é o Gabriel Henrique da Silva, vulgo Menor HR.
O HR foi então lá gravar com o Escobar e o DJ tinha uma batida pronta que ele queria usar para fazer uma montagem, né? Que chama de MTG. Aí nisso foram surgindo ideias com o HR. E a ideia do Evoque Prata veio quando eles tiveram fome e resolveram ir para uma padaria lá perto.
Ele falou comigo, vamos fazer uma, deixar umas vozes para você pôr na MTG, porque você tá fazendo MTG, me ajuda. Isso aí, se você MTG bater com a minha voz lá, vai me ajudar. Aí eu peguei e coloquei o beat para ele, falei... Canta um medley em cima desse beat aí. Ele ficou cantando medley, gravou várias vozes. Gravou muita voz mesmo. Aí eu falei, nossa, eu tô morrendo de fome, vou lá na padaria. Tem o estúdio aqui, um pouquinho pra frente é a padaria. A padaria era 24 horas, isso era o quê? Umas 2 horas da manhã, a gente indo na padaria. E ele com o beat na cabeça, a gente indo pra padaria, do nada ele parou. Dentro da Evoque Prata, eu olho, ficou bom, mano, eu já completei. Tucano, Escobar, as beats jogando na cara. Aí ele foi complementando, a gente chegou dentro da padaria pegando pão, a música tava pronta. Aí voltou pro estúdio, ele gravou a parte dele, e foi uma música de 40 minutos. Que o beat já tava pronto, né? 40 minutos ali a gravação, exportou, mandou pros empresários. E a música que tá mudando essa vida.
Pra quem não entende nada de carro, que é o meu caso, mas vou explicar.
O meu também.
Evoque é um SUV da Land Rover e é um dos símbolos de ostentação que aparece na letra, né? Além de outro que a gente vai explicar daqui a pouco.
A entrevista foi em um estúdio com o Escobar e os MCs que foram contando, né, que o beat estava pronto, mas claro que o DJ deu uns toques a mais quando surgiu a ideia automobilística aí do Evoque, bem com a cara viajada do funk mineiro.
Na minha bagagem, só se faz de santa, mas eu sei que cê safado. Só se faz de santa, mas eu saio em boca.
A gente já usou o alarme do carro lá quando eu aperto pra destravar. Blum, blum, pra dar uma vivência, né?
É.
Aí já entra no beat principal, que é a parte que a pessoa dança.
Entra no refrão.
É a parte que a pessoa...
Você buscou o alarme no YouTube?
No YouTube, a gente pegou no YouTube, aí alarme de carro apareceu lá de fininho.
É.
Aí já entra no beat, que é a parte que a pessoa endoida, joga o copo alto no bar.
É.
Esse bip bip aí é bem marcante mesmo, mas tem outra marca única dessa música... que é o tempo dela, 1 minuto e 47 segundos. Desde que o Spotify chegou no Brasil em 2014, essa é a canção mais curta a chegar no topo da parada.
Eu fiz uma tabela com as 138 músicas que já chegaram ao número 1 do Brasil e botei lá o tempo de uma por uma. A recordista anterior era Dançarina, do Pedro Sampaio, que também é de 2022, com 1 minuto e 50. E das 10 músicas mais curtas de toda a história das paradas, 9 são de 2020 para cá, sendo 6 de 2022. Ou seja, tem cada vez mais esses hits compactos aí. E essa não é só uma tendência brasileira, né, Braulio?
Não. A revista americana Billboard fez uma grande reportagem recente sobre isso. Eles citam um estudo que mostra que as músicas do Hot 100, a principal parada da Billboard, foram diminuindo mais de 1 minuto em média nos últimos 20 anos. No ano 2000, elas tinham 4 minutos e 10 segundos em média, e em 2018 caíram para 3 minutos e 30, e em 2021 a média já era de 3 minutos e 7 segundos.
Essa parada, o Hot 100, que é a grande referência do pop mundial, surgiu na Billboard em 1958. E naquela época rolava um fenômeno semelhante. As músicas tinham tendência de ficar curtas, porque elas miravam muito na execução de rádio. E aí depois elas começaram a aumentar de novo, dos anos 70 até os 90, porque tinha muito consumo em álbum, vinil, cassete e CD. Agora que não tem esse consumo em álbum, ela voltou a encolher.
E a reportagem lá da Billboard cita alguns motivos, claro que um deles é o TikTok, tem também o Instagram, e também é que como os vídeos de dancinha só usam um trecho curto, não tem então muito incentivo para você fazer uma música que seja muito, muito longa.
É outro motivo, são os apps de streaming mesmo, tipo Spotify. Como a música curta, é menor a chance de a pessoa querer pular, ela vê que não vai gastar muito tempo.
Sim.
Em geral, esses aplicativos contabilizam o play quando a pessoa ouve mais de 30 segundos da música.
Tem um outro possível motivo, né, Ortega, que é citado por produtores para a Billboard, que é a possível taxa de repetição da música. Se a música é muito curta, as pessoas podem ficar viciadas querendo ouvir várias vezes.
Pois é, quando eu li isso, eu achei estranho, assim, será que, né, tem esse fenômeno de ficar ouvindo várias vezes? Mas aí eu fui ouvir Evoque Prata e... Sem falar nada, assim, sem dar essa dica, eu perguntei pro Escobar por que que a música é tão curta, o que que ele estava pensando. E ele foi direto nesse motivo, que parece menos óbvio para falar da produção.
A questão do tamanho aqui no Spotify ajuda muito, né? Que a pessoa vai ouvindo e volta de novo, vai ouvir de novo, vai ouvir de novo. Isso vai só aumentando os streams, ajudando a música a andar, ter mais alcance. A estratégia certa é a música, tipo, mais diminuída, em vez de ser a música começa, toca tudo aqui, já depois vira e toca tudo de novo. Porque a estratégia é essa, né? A música vem, é tipo, a música de 1 minuto e 20. Toca os 1 minuto e 20, depois volta lá no começo de novo e toca de novo. Essa não é, já toca e já, tipo, acaba mesmo, não volta de novo. Tipo, duas vezes a mesma música, entendeu?
Sim, sim. É ódio só. Eu acabei de ouvir tipo, umas 6 vezes seguidas. Porque, né?
É, parece... a pessoa vai escutar e acaba rapidinho, ah, volta de novo. De novo, viciante, né? Fica uma coisa, um loop viciante, né?
Mas não é só o tempo, a estrutura de Evoque Prata é diferente das outras músicas pop, mesmo quando a gente está falando das mais compactas. Geralmente, as músicas têm uma introdução, o verso, o pré-refrão e o refrão. Isso, as mais básicas, sem apetrechos, tipo, tem música com solo, com ponte, com conclusão.
É, ultimamente tem aparecido umas mais básicas ainda, só com verso, que não é repetido, um pré-refrão curto e o refrão. E essa estrutura rola muito na pisadinha, por exemplo. A gente ouviu sobre isso no episódio 141, que o compositor de Batom de Cereja cita exatamente essa estrutura. Que, aliás, é uma música que tem 2 minutos e 20 e tá no top 10 de hits mais curtos da história do Spotify do Brasil.
Quem sabe assim, ó, enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja.
E só mais uma curiosidade, dos 10 hits top 1 mais curtos do Spotify no Brasil, 3 são da Luísa Sonza.
Mas Evoque Prata é muito mais radical. Ela começa com um refrão ali de cara, aí tem versos de rap no meio e repete o refrão e fim. O Escobar falou um pouco sobre essa ousadia.
Ah, Lu, é porque, tipo assim, quando ele começou a cantar, eu já vi que aquela vibe no começo da música ia dar um, tipo assim, uma acordada quando a pessoa escutasse, já ia vidrar, tipo assim, o público já ia escutar, já, ó, que música doida, já. Continuar, mas no refrão, eu pensei, e agora? A gente até tentou colocar outro refrão, ia fazer outra coisa em cima, não ia colocar, voltar direto dentro da Evoque Prata. A gente tentou, falou, não, é isso mesmo, mano, vai voltar aqui a voz, é isso mesmo. Ele, não, tá pequeno, me xingando, eu não, menor, é isso mesmo, vai dar certo. Ela, então faz isso aí, nós fez e, tipo assim, foi a estratégia certa ali. Porque a música começa no refrão, depois volta no refrão, lembrando o começo que a pessoa já, tipo assim, já tá mais ou menos na cabeça o que é. Pra pessoa que nunca ouviu ela. Aí a pessoa vai e canta por cima ali.
Mas é então interessante porque ele, quando ele ouviu, ele também sentiu isso, que era menor do que ele achava que tradicionalmente seria.
Eu acho que ele nunca viu um MC estourar com a letra tão pequena dessa forma.
O Menor HR também comentou de leve essa música diretaça ao ponto.
O Escobar tava falando que vocês estranharam a decisão de fazer, tipo, refrão, coisa de refrão e ser pequena a música, né?
Tipo assim,
como é que foi? O que vocês acharam?
Coisa, tipo, você tem que quebrar a cabeça bastante, mas, tipo, você pode ter pegando referência, dá pra você fazer um bagulho mais complexo e, tipo assim, mais chicletinho, né? Que é curto, que fica na cabeça das pessoas. eu tinha visto o Evoque Prata mais cedo e fiquei com aquilo na cabeça também, entendeu? Aí ele soltou o pontinho da música, eu virei dentro da Evoque Prata, falei, ixi.
Mas ele foi pra padaria.
Não, foi pra padaria, canetando a música na rua, junto, voltou, gravou ela.
Se você buscar Evoque Prata no YouTube, é capaz de achar uma versão ainda mais curtinha. É que rola uma onda de speed songs. Os fãs fazem remixes super acelerados e agudos também de vários sucessos antigos e atuais. Nesse formato, a Evoque cai de 1 minuto e 47 para só 1 minuto. É mais uma prova de que no pop atual, quanto menos enrolação, mais informação musical concentrada, melhor.
Dentro da Evoque Prata, tocando escoba e as beats jogando na cara. Na mira do flash da fama, nós mete marcha. Se pá, nós se tromba nas melhores evoadas. E tu faz stories postando minha glocada.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Mas vamos voltar para a versão original da música, porque faltou falar de um elemento muito importante. É o verso mais duro que ela tem no meio, mais embrasado, como se fala, do menor SG. Ele é da tropa do 7LC e estava na produtora enquanto eles criavam a música. E o Escobar chamou o SG para fazer esses versos complementando.
SG é sigla de São Geraldo, um bairro onde fica a Tropa do Sete. Ou seja, ele é ali de casa mesmo. O nome de batismo dele é Thales Miguel.
Eu comecei a cantar, eu já cantava na igreja, cantava na igreja.
Na igreja?
Cantei na igreja da minha tia. Aí eu falei assim, tipo, sempre gostei de cantar, mano. Meu pai também toca pagode. Aí meu primo foi lá e começou a trabalhar com música, que é o meu Wallace. Ele falou que começou a trabalhar com Laranjinha na época. Aí na época eu falava Laranjinha, estourou música. Pai, eu falei pro meu mano, eu também canto, pai. Mostrei pra ele meus trabalhos. Eu falei pro meu mano, vou começar a mexer com você também, comecei a trabalhar com ele. Fui lá, um dia eu fui viajar, voltei de viagem, ele foi lá e falou que o Chape tinha pedido pra me descer pra lá, pra começar a fazer trampo lá na Tropa do Sete. Eu comecei a fazer trampo lá, conheci o Escobar, nós fizemos uns trampos lá e depois conheci o HR. Aí sim foi lá, veio a Evoque Prata.
Ele cita aí o MC Laranjinha, que é um cantor de BH que a gente recomendou bastante no episódio anterior sobre o funk mineiro. Ele tem um flow muito diferente, muito único. O SG é primo dele também e achou um flow diferente, um flow que é a cara dele também e que faz um contraste com a voz mais suave do HR em Evoque Prata.
Em BH tem muito isso, em toda música eletrônica, mas BH tem de ter o mais reto e o mais melódico, tipo.
Sim,
a música do
combinar, tipo, um com o outro. Isso aí fica muito foda, mano. Tipo, uma parada fica muito foda. Uma pessoa vem, tipo, trazendo a melodia e depois você já vem acelerando o ritmo da música.
Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via, mas fica sabendo que tu tá solteira curtindo.
Tem outra coisa curiosa no trecho do SG, que é a citação a um tal de Ouro
Minas.
Achei
interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida, que é motel de luxo, entra na Evoque, eu vou te levar pro Ouro Minas.
Pra quem não é de Belo Horizonte, o Ouro Minas é um dos hotéis mais conhecidos da cidade, tem 45 andares, foi construído há 26 anos. E já é bem conhecido, é um endereço de luxo, um endereço assim que todo mundo sabe onde é de BH, mas não como um motel.
Pois é, eu achei engraçado quando eu vi que o SG tratou o Ouro Minas, assim, tradicional, como um motel, assim, meio um tapa na cara da tradicional sociedade mineira. E aí eu puxei um papo sobre isso.
Por que você falou do Ouro Minas? Você já ficou no Ouro Minas? Ou, tipo, por que você achou legal falar do motel de luxo Ouro Minas?
Tipo, tava com essa onda de Ouro Minas na cabeça já tinha um tempão, porque eu tinha passado na porta desse hotel. Falei, não, mano, hotel lá bonitão, pá. E fui lá e falei, eu vou colocar uma música minha. Falei, peguei essa onda e coloquei. Ouro Minas. Aí fui lá e
a música no colégio bateu. E tipo assim, é uma coisa que todo mundo pega onda. Que nem eu peguei onda nesse hotel, todo mundo pega a mesma onda que eu. Na música, Ouro Minas.
Uhum. Pô, também cara, peguei essa onda aí também.
Vou lá ver o que, que é Ouro Minas. Aí vai pesquisar saber.
Eu achei legal. Mas
ficou uma coisa que ficou mó diferente, né, mano?
E tipo, marca um negócio da cidade também, né?
É.
Aí Ouro Minas é o hotel mais famoso de BH, né?
É,
é o mais top.
É o mais para de BH. Assim, né?
Quem vai pra lá de famosa já sabe onde que fica, né?
É.
Já tem o Evoque e Ouro Minas. Alguma marca já procurou vocês pra fazer alguma coisa? Estão fazendo propaganda de graça.
Evoque e Ouro Minas, tem que dar uma estadia pra ver.
É, com certeza eles vão ter grana pra passar algumas noites no Ouro Minas. Mas, por outro lado, também é incrível como o funk de BH toca muito. E os músicos não ficam nem perto de serem tão conhecidos como as próprias canções que eles cantam, né?
Pois é, eu acho isso injusto.
Demais.
Eu acho que é a cena musical mais tocada e menos conhecida do pop brasileiro em muito tempo. E eles mesmos sabem disso.
Quando os povos falam que é nós nos rolês, assim, tipo,
eles ficam de cara.
Nós levamos pra todo mundo, olha, tipo, nossa.
Não é possível,
tá aqui.
Às vezes a pessoa nem sabia. Aí ele, ah, o menino da Evoque já. Não, mentira.
Você não acredita, né, mano?
Essa entrevista que você tá ouvindo a gente fez em São Paulo, quando eles estavam gravando o clipe de um remix de Evoque Prata. Esse remix foi feito por outro cara de Minas, mas de um universo bem diferente. É o Luciano Rodrigues de Carvalho Ferreira, o DJ Kush.
Ele também falou com a gente lá no estúdio. O Kush é um DJ de música eletrônica, principalmente de house. Ele ficou famoso com remixes de Harry Potter bem no começo e depois bombou com remixes e em shows em festivais eletrônicos. Ele é muito gente boa.
Muito,
e faz
muito
remix
gente
de
boa.
Tudo. Pois é, eu sei que você já conhecia ele, Braulio, deu esse recado. E realmente, tem um papo bom e reclama da cabeça fechada desse universo da eletrônica topzera.
Dentro do eletrônico, tipo, eu considero que o eletrônico no Brasil, a galera é muito fechada a cabeça para outras misturas, né? E eu, quando comecei, tipo, produzindo remix aí, tipo, Nath Roots, Sorri Sorrei, cara, eu fiz som com Lagoon, que é de Belo Horizonte também, sempre tentando quebrar essa barreira, tipo, do preconceito de misturar qualquer coisa com eletrônica, sabe? E aí, esse ano, eu fiz um remix do Teto, que é um trapper, né? E funcionou pra caramba, fizemos de Pandora, e a galera teve uma aceitação muito boa. E aí eu falei, cara, vamos juntar com os meninos do Caretos. Eles falaram, velho, essa música tá subindo muito aqui em Portugal também. Eu confesso que eu, tipo, escutei uma vez, mas eu não tava escutando, tipo, sempre, assim, no repeat. Aí eu escutei sempre, eu falei, mano, a gente tem que fazer uma parada
com isso, né?
Isso é muito foda, pega na cabeça e tal.
O Kush também é muito pragmático. Ele sabe que mesmo com esse preconceito, tem muito público nas baladas eletrônicas que quer sim ouvir funk, ainda que seja um funk ali diferente, né? Um funk do jeito que eles querem ouvir.
Cara, eu acho engraçado isso, porque é um comentário que eu sempre faço com os amigos, assim. A música eletrônica, no geral, ela é muito, tipo, elitista, sacou? Tipo, são preços de festas mais altos e tudo. Só que eu acho que depois da pandemia, quando veio o TikTok, isso abriu muito as barreiras, assim. Porque antes a festa era só de um estilo musical a noite inteira. E depois do TikTok, começou a misturar tudo. Hoje em dia, a galera sai de casa pra escutar tudo. Tipo, você chega na festa, vai ter o funk, vai ter o trap, vai ter o eletrônico. Eu já tava vendo essa movimentação acontecendo. Eu falei, velho, se a galera quiser me cancelar porque eu tô misturando reggae com alguma coisa, ou funk, tipo, não importa. Eu quero fazer meu trampo, eu acho que o DJ, ele tem que tocar pra pista, né, mano?
Sim, sim.
E se a pista tá querendo qualquer tipo de som, a gente tem que fazer pra pista, sabe? Então é mais tentando quebrar essa barreira mesmo e mostrando pra galera que, pô, dá pra misturar tudo e tocar. Tipo, a galera que é chita do eletrônico, que vá pro outro canto, entendeu?
O curioso é que, mesmo sendo de BH, quem uniu o Kush com a galera do Evoque Prata foram dois DJs lá de Portugal. É um duo chamado Caretos, o Carlos Silva e o André Reis. Eles ficaram fascinados quando ouviram esse funk e entraram em contato com o Kush pra fazerem esse remix.
Tocando escobaia, as beats jogando na cara. Na mira do flash da fama, nós mete marcha. Se pá, nós se tromba, nas melhores e voar.
É engraçado ouvir um português falar de funk brasileiro, porque ele não entende o preconceito que existe e fala mais naturalmente sobre a qualidade musical.
Essa mistura de mundos, acho que isso é um pouco por onde a música vai do futuro, que é todos os... não interessa bem o género, não interessa... resultado final. E acho que é aqui o funk, depois nós, Portugal, eletrónica e Portugal, e depois Brasil aqui do Cais, acho que tudo junto e faz todo o sentido. Quando junta a música fica, faz todo o sentido. E é muito bom. E é isso, é o sabor de tudo que existe na vida, né? E a música é um pouco isso. É o funk, é eletrónica, é o que for, é o trap, que agora também está gigante. E imagina, para Portugal não existe esse preconceito do funk. A gente pode tocar funk,
exatamente.
É música e ponto, é música. Depois, a música boa e a música má, só. E eu acho que estamos a fazer música boa, pelo menos quero acreditar que sim. E é isso, e não tem esse preconceito, não existe.
E o remix usa muito a parte do bip bip do alarme, né? Os caretos falaram pra gente que a ideia era essa mesma aí que a gente notou. Imaginar como seria um carro Evoque numa balada ali viajando. A gente achou, claro, ótimo o conceito do carro ali meio doidão ali andando na rave.
E depois essa pegada do alarme é porque...
Imaginamos logo, sim.
Imaginamos o carro viajando, né? O Evoque viajando, um pouco mais na eletrónica, né?
É, e usando também o que ele já tinha colocado na música do alarme, né?
Assim, o alarme, sim.
Zap, etc.
É muito bom, e a lição que fica é que quando a gente tem a cabeça aberta pra música, todo mundo sai ganhando, inclusive o carro Evoque, que curtiu um baile na brisa.
Poxa.
Por enquanto a gente fica por aqui. A nossa edição é do Gabriel de Campos.
E se você quiser ouvir mais histórias sobre hits de todos os estilos, tamanhos e estruturas, você já sabe, né? É só seguir o João Ouviu no Spotify, no Deezer, no Globoplay, no Google Podcasts. A gente tá nas melhores plataformas do ramo e, claro, no G1 também. Tchau!
Até mais!
Dentro da Evoque Prata.